Sr. Deputados, boa tarde. Eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus. Estamos aqui para a reunião posterior ao Conselho Europeu de 22 de maio. Tivemos, aliás, uma reunião prévia também a esse Conselho, também com o Sr. Secretário de Estado, desta vez na Comissão e não no Plenário. E, portanto, vamos agora ouvir a intervenção inicial, antes do debate, que normalmente o Sr. Secretário de Estado faz para nos dar conta do que aconteceu nesse Conselho. Seguidamente faremos o debate. Muito obrigado. Sr. Secretário, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Conselho Europeu de Maio teve como primeiro tema um assunto fundamental para a competitividade das empresas e para o crescimento e para o emprego na Europa, que é a energia. A questão que hoje se coloca é saber como é que a Europa e cada um dos seus Estados-membros podem assegurar aos cidadãos e às empresas o fornecimento contínuo de energia a preços competitivos e de uma forma segura e sustentável. Como sabemos, a Europa não é especialmente rica em recursos energéticos, a balança energética pesa negativamente na generalidade das balanças dos países europeus e, em particular, em Portugal, onde a dependência energética do exterior ronda os 75%. No mercado global, não se pode ficar indiferente ao fato, por exemplo, nos Estados Unidos, o preço da eletricidade industrial ter baixado 4% nos últimos 7 anos, enquanto na União Europeia subiu 38%. Ou no que diz respeito ao gás doméstico, em que os preços subiram 3% do outro lado do Atlântico e na Europa 45% no mesmo período. Todos estes dados foram objeto de uma apresentação pelo Presidente da Comissão Europeia sobre os principais desafios e problemas que se levantam em matéria energética. As conclusões do Conselho Europeu apontam orientações que procuram responder a estes desafios e que, em conjunto, podem permitir à União aumentar a competitividade e atacar o desafio dos preços e custos energéticos elevados. Estas orientações concentram-se em 4 pontos. Em primeiro lugar, na conclusão do mercado interno de energia. Segundo lugar, na diversificação do aprovisionamento. Terceiro lugar, nas interligações e na facilitação do investimento. E, finalmente, na eficiência energética. Em primeiro lugar, a conclusão sobre o mercado interno de energia apela a que os Estados-membros complementem a implementação do terceiro pacote de energia, o que Portugal já fez, transpondo para a ordem jurídica nacional todas as diretivas associadas a este terceiro pacote. Em segundo lugar, no que diz respeito à diversificação do aprovisionamento, o debate europeu tem estado muito centrado na construção de um novo gasoduto para o Azerbaijão, o chamado Southern Corridor, tendo o Governo português neste Conselho Europeu e em todas as suas reuniões preparatórias vindo a chamar a atenção da União Europeia para a necessidade de também considerar a Península Ibérica como uma importante fonte de abastecimento energético, tendo em consideração as ligações em gasoduto com a Argélia, que é um fornecedor com reservas importantes, e depois tendo em consideração também as características específicas de Portugal em termos geológicos para armazenamento de gás e mesmo em termos de terminais através dos seus portos marítimos que permitem a Portugal constituir uma alternativa à Europa em termos de plataforma eficaz para a aquisição de gás natural liquefeito no mercado que se processa por via marítima. Relativamente a estas situações da energia, no Conselho Europeu, Portugal teve a ocasião de, mais uma vez, voltar a chamar a atenção para a falta de uma infraestrutura de ligação entre a Península Ibérica e a Europa Central. Esta infraestrutura de ligação, através dos Pirineus, quer para o gás, quer para a eletricidade, é fundamental para que a Península Ibérica possa realmente ser uma alternativa de diversificação das fontes de abastecimento, sendo uma das formas de diminuir a dependência de outros países, como a Rússia, que é grande fornecedor de gás europeu, e onde as tensões políticas têm vindo a criar problemas no fornecimento de energia. O Conselho sublinhou ainda a importância da exploração das fontes de energias renováveis. A este propósito, A Comissão ficou de avaliar a possibilidade de um recurso mais sistemático às fontes de energia endógenas no mar e à exploração em terra, e aqui, nomeadamente, tem sido analisada a questão da exploração do chamado shale gas, tendo em vista uma exploração segura, sustentável e eficaz em termos de custos. No contexto das renováveis, sublinharia a importância que reveste para nós a energia eólica e, neste sentido, é também relevante a questão do acesso ao centro da Europa através dos Pirineus, que é fundamental para viabilizar a nossa exportação de energia produzida pelas energias renováveis, pelas fontes renováveis. Esta questão leva ao terceiro ponto, que é a questão das interligações. Nas conclusões do Conselho, Portugal, em conjunto com Espanha, conseguiu que figurasse uma meta quantitativa para estas interligações, ficando estabelecido o compromisso de se atingir um nível de interligação entre países de pelo menos 10% da capacidade instalada de produção da eletricidade de cada Estado-membro. A Espanha refere que, neste momento, a capacidade instalada nos Pirineus com França representa cerca de 2 a 3% da capacidade instalada, portanto, uma meta de 10% é uma meta bastante ambiciosa e que vai realmente obrigar, para ser cumprida, a que se efetue os tantas vezes adiados investimentos nas interligações dos Pirineus. O Governo manteve a sua posição, como referi, de defender que o completar o mercado interno da energia passa não só pelas diretivas, que já estão transpostas no nosso caso, mas passa também por estas interligações que falta construir. Na prática, sem estas interligações, a Península Ibérica acaba por ser uma quase ilha energética, de onde não pode sair o fluxo normal de exportações de energia para o conjunto do resto do mercado. Recordo que este outono vai ser adotada a chamada lista de projetos de interesse comum, que são projetos para promover a interligação efetiva entre os Estados-membros e que terão um licenciamento agilizado. Os projetos de licenciamento de interesse comum poderão ser financiados pela chamada Connecting Europe Facility, que está prevista no próximo quadro financeiro plurianual, com um financiamento de cerca de 5 mil milhões de euros. Portugal tem cerca de uma dúzia de projetos entre o gás e a eletricidade nesta lista de projetos e tem também interesse nos projetos transfronteiriços que a Espanha e a França irão apresentar. Ainda em relação às interligações e ao investimento, quero destacar a prioridade que o Conselho Europeu atribuiu às medidas da União em termos de apoio financeiro, como sejam os fundos estruturais, os project bonds e o reforço do apoio do BEI, destinados a estimular o financiamento da infraestrutura energética e a promover o desenvolvimento da base tecnológica e industrial da Europa nesta matéria. Finalmente, o quarto ponto que referi tem a ver com a eficiência energética. A posição do Governo tem sido clara nesta matéria. Consideramos que é preciso assegurar que todos os Estados-membros podem investir em eficiência energética. Consideramos a eficiência energética muito importante como resposta para a diminuição do nosso consumo energético e como resposta para os problemas energéticos que temos, mas temos que garantir um apoio europeu apropriado, nomeadamente no que diz respeito aos custos de financiamento. Os objetivos que foram definidos em termos de eficiência energética têm que ter presentes as diferentes condições orçamentais de cada Estado, assim como têm que ter em conta os diferentes pontos de partida, quer a nível dos investimentos já efetuados, quer ao nível das condições climatéricas de cada país. Só em condições mais equitativas podemos assegurar o cumprimento das metas a que estamos vinculados e que nos podem proporcionar a prazo a redução da fatura energética. O segundo tema do Conselho Europeu foi a fiscalidade e o combate e as questões da evasão e fraude fiscal. As conclusões que foram aprovadas transmitem uma mensagem inequívoca de empenhamento da União Europeia neste combate e isto é absolutamente crucial no atual contexto de austeridade e consolidação orçamental. Todos os governos manifestaram isso, não podem continuar a exigir esforços tão significativos aos cidadãos enquanto valores tão elevados escapam da economia formal. Segundo as estimativas de um relatório apresentado pelo Presidente da Comissão Europeia durante este Conselho, a fraude e a evasão fiscal conduz todos os anos a perdas em receita de imposto na ordem de 1 trilhão de euros. Todos reconhecemos, e Portugal mais uma vez reafirmou isso, que se trata de um desafio global, que exige uma solução global e, por isso, é importante aproveitar este momento em que o assunto tem ganho nas agendas dos fóruns internacionais um relevo acrescido para promover uma ação coordenada a nível da União, do G8, do G20 e da OCDE. O principal resultado deste Conselho nesta matéria foi um forte sinal de prioridade na promoção da troca automática de informações como novo padrão internacional. Este sistema de troca automática de informações já está a ser implementado em alguns países na sequência do acordo com os Estados Unidos da América, que Portugal está também a negociar, Portugal manifestou há cerca de duas semanas, através de uma carta do seu Primeiro-Ministro dirigida ao Presidente Rampoy, a intenção de apoiar este ambicioso conjunto de iniciativas que envolvem, para além da questão da troca automática de informações, as seguintes matérias. Portanto, um acordo sobre a revisão da Diretiva da Poupança, que segundo as conclusões do Conselho, deverá estar concluída até ao final do ano. Recordo que esta revisão da Diretiva da Poupança arrasta-se há muitos anos. A conclusão célere das negociações com a Suíça, o Liechtenstein, o Mónaco, a Andorra e São Marino, para que estes países apliquem medidas equivalentes às previstas na revisão da Diretiva da Poupança. A concretização do Plano de Ação da União Europeia contra a fraude e evasão fiscal. A prioridade à adoção do pacote antifraude IVA já até julho de 2013, o cumprimento das recomendações da Comissão em matéria de planeamento fiscal agressivo e deslocalização de lucros, o reforço das informações sobre lucros de multinacionais, tendo em vista assegurar que apresentam informações discriminadas por cada país onde operam, a prioridade à eliminação de medidas fiscais prejudiciais, reforçando os trabalhos sobre o Código de Conduta no domínio da fiscalidade das empresas e, finalmente, a prioridade ao combate ao branqueamento de capitais, cuja revisão da terceira diretiva deverá ser adotada até ao final do ano, incluindo e que deverá incluir disposições para identificar os beneficiários finais no que diz respeito a empresas, trusts e fundações. Senhoras e senhores deputados, tal como o Conselho Europeu, o Governo tem estado empenhado neste combate à fraude e evasão fiscal, numa altura em que exigimos esforços tão significativos aos nossos cidadãos, não podemos permitir que valores tão elevados escapem da economia formal e, portanto, foi com muito agrado que vimos uma comunhão de esforços de todos os países da União no sentido de reforçar e dar prioridade a este combate à fraude e evasão fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então agora ao período de debate. Começamos pelo Partido Socialista. Senhora Deputada Helena André, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu penso que se calhar nunca houve ou nunca haverá tanta brevidade da parte do Partido Socialista em comentar os resultados de uma Cimeira Europeia como aquela que o Sr. Secretário de Estado acabou de nos relatar. Aliás, eu às vezes invejo na sua capacidade de procurar tornar interessante aquilo que não traz praticamente nada de novo. E isso também é uma arte, eu acho que nós temos que reconhecer essa capacidade. É que, na realidade, nós estamos hoje perante um Conselho Europeu que tinha duas matérias extremamente importantes na agenda, não negamos, como é óbvio, a questão da evasão e da fraude fiscal e a questão da energia, mas quando olhamos para as conclusões deste Conselho Europeu e para as conclusões dos conselhos setoriais que têm tratado destas matérias, questionamos, so what? O que é que há de novo nestas conclusões do Conselho Europeu? Ok, mete-se sistematicamente num texto que são as conclusões do Conselho Europeu as matérias que já têm vindo a ser discutidas e relativamente às quais sabemos que muitas vezes há dificuldade de se chegar a acordo. Eu acho que é positivo. O Conselho Europeu diz que vai aprovar a revisão da diretiva relativa à tributação do rendimento da poupança, acho que isso é muito positivo, a diretiva sobre o mecanismo de reação rápida, a questão das trocas de troca automática de informação, isso são matérias que são matérias importantes e de relevância, mas há quanto tempo isto se arrasta e que garantias é que temos que, independentemente de estarem nas conclusões do Conselho Europeu, agora vamos ter a celeridade que o Conselho Europeu quis dar em relação a estas matérias. E sobre a energia, eu tenho praticamente o mesmo tipo de análise e de comentário a fazer. De facto, nós estamos a falar da necessidade de implementar um mercado interno da energia. Há quanto tempo se fala da necessidade dos Estados-membros agirem e de aprovarem os instrumentos que têm a ver com o pacote da energia, mas quando olhamos depois para aquelas que são as matérias mais complicadas, que são as matérias das infraestruturas, das interligações, do aprovisionamento, dos preços e dos impactos sociais dos preços, eu acho que o Conselho Europeu sobre essa matéria não avançou praticamente nada. E, portanto, eu quase que me apetecia dizer... A nota em que acabámos a nossa discussão na última vez que o Sr. Secretário aqui esteve, que foi para preparar o Conselho Europeu, foi de realçar o perigo de estarmos a vulgarizar reuniões do Conselho Europeu para tratar de matérias que são eminentemente matérias da responsabilidade dos conselhos setoriais, e daqui a algum tempo não conseguimos fazer a distinção entre aquele que é o papel do Conselho Europeu e aquele que é o papel dos conselhos setoriais. Eu acho que se nós tivéssemos saído deste Conselho Europeu com uma visão estratégica, com uma estratégia integrada em relação a estas duas matérias, ok. Mas não acho que seja isso, infelizmente. Por exemplo, se eu olho para as questões em relação à fraude e à evasão fiscal, eu acho que, por exemplo, este Conselho Europeu passou ao lado de uma matéria que é importante, que já temos discutido muitas vezes, e que tem a ver com a necessidade de haver a nível europeu uma definição clara sobre paraísos fiscais, por exemplo, só para darmos um exemplo. Se avança ou não avança na necessidade de reduzir o gap fiscal, ou seja, há matéria em cima da mesa, há matéria que foi aprovada pelo Parlamento Europeu sobre estas questões, relativamente às quais o Conselho Europeu manteve algum silêncio e, portanto, eu espero que, como se diz num ditado popular, a montanha não tenha parido um rato e não estejamos daqui a uns meses nos conselhos setoriais todos a dizer que, independentemente de ter havido um Conselho Europeu sobre estas matérias, não há capacidade, porque não há vontade política para avançar em relação a estas matérias. Eu acho que este não é o problema específico destes temas ou deste Conselho Europeu, este, do meu ponto de vista, está cada vez mais a tornar-se o problema da União Europeia e, portanto, se continuarmos a não avançar em conjunto, e teremos oportunidade de discutir certamente o próximo Conselho Europeu de junho e toda a atividade que os nossos amigos franceses e alemães já estão a começar a planear em torno do Conselho Europeu de junho, antes, depois, durante, isto começa a ser completamente a descredibilização do próprio Conselho Europeu. E é sobre isso que eu gostava também de ter um comentário do Sr. Secretário de Estado, mais do que sobre os conteúdos, porque sobre os conteúdos estamos todos de acordo, não houve grande progresso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Há uma sugestão para que o Sr. Secretário de Estado possa ouvir todas as perguntas de todos os grupos parlamentares e que responda em conjunto. Se nenhum grupo parlamentar levantar nenhuma questão, creio que podemos dar como assente esta prática. Sr. Deputado António Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença para fazer o follow-up do Conselho Europeu. Eu, por muito que concorde com a apreciação que a senhora deputada Helena André faz sobre esta eventual vulgarização dos Conselhos Europeus, julgo que não é nem o tempo nem o momento para discutirmos essa matéria, atendendo à relevância da matéria que aqui foi discutida. Como disse, pode ter sido uma concretização daquilo que o senhor Secretário de Estado tinha tido a oportunidade de exprimir nesta mesma comissão, dizendo que era esse o nosso propósito, e felizmente que esse propósito foi alcançado, mas há algumas considerações que gostava de fazer relativamente a estas discussões, em concreto relativamente a estas matérias. Até porque elas são importantes, são fundamentais, como aqui já foi registado, E o comentário já nos esclareceu relativamente ao facto de a Espanha ter mantido a sua posição conjunta com Portugal relativamente àquilo que é essencial para a concretização do mercado da energia, que é conseguirmos ter ligações de infraestrutura ao resto da Europa, nomeadamente à passagem dos Pirineus. É importante saber se também o governo francês está de acordo com esta vontade manifestada pelos dois países, Portugal e Espanha, relativamente a esta matéria, pois que até agora a grande relutância tem sido de alguma forma também o governo francês que não tem possibilitado essa passagem. E como disse, aquilo que se está perspectivado é exatamente a ampliação quase que em 5 vezes, ou pelo menos cerca de 4 vezes mais aquilo que consegue ser a exportação de energia da Península Ibérica para o resto da Europa. Em segundo lugar, colocar a questão de como é que se pode esperar que vá funcionar este financiamento da construção desta ligação. Referiu à apresentação de uma proposta ou de um projeto da nossa parte ao Connecting Europe Facilities. Há ou não alguma possibilidade séria e real de nós conseguirmos ter um financiamento e qual pode ser a dimensão do financiamento deste projeto, vital em termos infraestruturais, vital em termos de organização de mercado interno nestes dois países, até por isto. Se recordar, na última reunião, uma das questões que foram levantadas nessa reunião foi exatamente o preço diferente da energia em Espanha e em Portugal. Se nós tivermos a possibilidade de conseguir vender em conjunto energia para a Europa, é provável até que haja uma harmonização dos preços da energia nos dois Estados e, com isso, também Portugal ganhar, quer a montante, quer a jusante, quer eventualmente porque passa a ter melhor receita, quer porque eventualmente tem menos despesa relativamente às quando tem necessidades de comprar e quando as empresas portuguesas têm necessidade de comprar energia ao nosso país vizinho. E por isso, julgo ao contrário do que se possa dizer, que pode haver aqui uma necessidade ou uma vulgarização das reuniões do Conselho Europeu, há aqui uma concretização de uma matéria que é relevante para o país e, portanto, parece-me que isso também é importante que se possa referenciar nesta matéria. Já quanto à fiscalidade, e não obstante as posições positivas relativamente às propostas sobre a fraude e evasão fiscal, e nomeadamente à concretização, à aproximação das legislações dos vários países, há algumas questões, e inclusivamente já depois do próprio Conselho Europeu foi divulgado um estudo que evidenciava a concentração em alguns espaços de offshores e de paraísos fiscais, mais do que um estudo, foi uma divulgação de documentos que evidenciava a existência de um conjunto de offshores, principalmente em alguns Estados-membros. A preocupação principal nesta matéria é a aproximação das próprias legislações em matéria fiscal dos vários países, de forma que, para além da evasão e da fraude fiscal, não haja desvios de empresas no quadro dos Estados-membros. E todos nós temos a consciência de que há países que buscam melhores condições fiscais em alguns Estados-membros. Todos nós estamos recordados de alguma discussão que houve relativamente a na instalação de empresas noutros Estados-membros, inclusivamente empresas portuguesas, e aquilo que também foi referenciado na última reunião, quando o Sr. Secretário-Geral cá esteve, preparatória deste Conselho Europeu, de empresas portuguesas que canalizam, inclusivamente, financiamentos para outros Estados-membros, o que prejudica naturalmente a unidade bancária europeia. E por isso, mais do que a questão, que é, obviamente, aquela que nós devemos buscar de luta contra a evasão e a fraude fiscal, é a tentativa de conseguirmos aproximar as legislações em matéria fiscal, de forma a que não haja estas fugas de empresas para outros Estados-membros e para que todos nós possamos ter as mesmas condições, quer em termos fiscais, quer principalmente de oferecermos as mesmas condições de competitividade às empresas. No entanto, e com isto concluiria dizendo que me parece importante que finalmente o Conselho consiga ter posições definitivas nestas matérias, nomeadamente quando há quase 20 anos andamos a discutir o mercado interno e, à medida que vamos fechando dossiês, pode ser que rapidamente o venhamos a concretizar, quer no conjunto da legislação já existente, quer no conjunto da harmonização que não se verifica em algumas matérias, como nas diretivas que foi referenciando, e principalmente nos esforços que os Estados estão e começam a estar cada vez mais evidentes, nos esforços que querem fazer de transmissão de informações para que não haja essas fugas de uns Estados para outros relativamente à matéria fiscal. Só a otimização desta matéria fará com que nós consigamos lutar contra a evasão e a fraude fiscal, mas principalmente só o facto dos Estados estarem a declarar em conjunto que querem fazer isto, nós conseguiríamos realizar estes mesmos objetivos.
Muito obrigado. Passamos então ao Sr. Deputado Serpa Oliva, uma vez que a resposta será conjunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, bem-vindo seja mais uma vez. E começava exatamente pela questão da energia, que da última vez lhe tinha feito uma pergunta que o Sr. Secretário de Estado não respondeu, mas também não lhe leva mal por isso, porque o Sr. Deputado António Rodrigues também lhe fez, salvo erro, e também não respondeu. Que é exatamente... Eram dois, éramos dois. Não, mas era relativamente à Península Ibérica, esta solidão, digamos, que é a Península Ibérica relativamente à questão da energia. E se considera que é positivo que a Espanha tenha dito que ficamos com mais 10% nos Pirineus, ou ficamos com 10% de passagem nos Pirineus. Se isso não é um objetivo muito pequenino, muito pouco ambicioso, e, embora tenha dito que neste momento é de 2, 3%, mas por que não avançar para um objetivo mais ambicioso? Portugal defendeu isso juntamente com a Espanha, se nós tínhamos uma estratégia comum, e foi essa a pergunta que por acaso não respondeu, é se tínhamos Portugal e Espanha uma estratégia comum ou não temos uma estratégia comum, isto é, se cada um fala por si. Obviamente que estou um bocadinho como a Sra. Deputada Helena André, peço-lhe desculpa, Sr. Secretário de Estado, porque realmente as conclusões não são aquelas que todos gostaríamos de ver, preto no branco. Pronto, agora vamos por aqui, sim senhor. Nós todos sabemos para onde queremos ir, não sabemos, é se calhar há muitas vezes que passos dar para lá chegar. E portanto, quando diz aqui estimular a produção energética, tudo bem, mas o que é que há neste momento para este país, Portugal nomeadamente, no sentido de que esses estímulos passem a ser efetivos e não meras metas a atingir. Relativamente à fiscalidade, falou no empenhamento da União Europeia e um número que me impressionou, que aliás hoje, quando tivemos um encontro com a delegação da Finlândia, também foquei isto, é 1 trilhão de euros de fuga, portanto, na União Europeia, relativamente à evasão fiscal. E eu penso que esta evasão fiscal se divide em duas questões. Uma da economia paralela, que ninguém aborda, ninguém fala, mas que eu não vejo possibilidade, em conversa, por acaso, com a mesma deputada que falei há pouco, a Sra. Deputada Helena André, sobre esta questão, discutir essa questão da educação, porque isto é tudo uma questão de educação, esta fuga aos impostos. E, portanto, enquanto os finlandeses nos dizem que não fazem, porque todo o indivíduo que não paga imposto, que é imediatamente multado e tal, nós aqui em Portugal, infelizmente, sabemos bem que a fuga é permanente e acontece todos os dias. E acontece no nosso dia-a-dia, nós damos por ela e não temos forma de a combater. E, portanto, foi um bocadinho abandonado, penso eu, nos últimos tempos, esta ideia da fuga aos impostos na economia paralela, e quando falo na economia paralela, falo no canalizador que lá vai a casa e me faz um concerto e não me passa o recibo, porque se passa o recibo nem sequer faz, nem sequer lá vai, quer dizer. Portanto, como é que isto está a ser encarado e se nós realmente estamos? Quanto às outras grandes fugas, obviamente que essas para mim são mais fáceis de apanhar e serão seguramente mais simples. Entretanto, falou nos acordos bilaterais, enfim, com São Marino, com Liechtenstein, com a Suíça, etc. Mas só estes países, então, mas não há mais paraísos fiscais. Quer dizer, como é que encara a Europa os outros países? É só estes europeus ou isto será global? Porque senão estes deixam de ser, passam a ser outros, não? As Ilhas Cayman ou outra coisa qualquer no jeito. E pronto. Eu penso que é preciso uma moralização para se gerar confiança na disciplina orçamental e a criação de um ambiente mais saudável. Portanto, que, senhor Secretário de Estado, que medidas de luta contra a fraude e evasão fiscal podem ter redução, isto parece-me importante, na carga fiscal em Portugal? Portanto, até que ponto é que estas medidas, se levadas à avante, nos podem antever ou fazer antever que realmente nós tivéssemos uma redução na carga fiscal tão fundamental neste momento para o país e para a questão da economia? Também o Ministro dos Negócios Estrangeiros muito se tem batido na questão da dupla tributação. E, portanto, para Portugal e para a internalização das nossas empresas, é fundamental que esta questão seja debatida. E, portanto, perguntava-lhe, no âmbito da nossa ação externa, como é que vê a importância das convenções de dupla tributação, que nos parecem também um fator favorável para a consolidação da nossa ação orçamental, mas também para a vital captação de investimento estrangeiro em Portugal. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Passamos então à resposta conjunta. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Eu, se os Srs. Deputados me permitem, vou começar exatamente por essa questão que fugi do deputado António Rodrigues e do deputado Sérgio Bolívar. Portanto, vou começar por essa e para explicar o seguinte. O que está previsto é que as interligações entre países representem, pelo menos, o potencial de 10% da capacidade energética instalada. 10% é muitíssimo, só para dar ideia, entre Portugal e Espanha estamos neste momento com um nível de interligações que representa 2% da capacidade instalada em Portugal. 10%, se nós atingirmos os 10%, deixamos de ter o problema do estrangulamento dos Pirineus. E, portanto, porque isto é 10% sobre o total da capacidade instalada no país, portanto, em Espanha, e, portanto, estamos a falar de um reforço muito considerável dos atuais gasodutos e das atuais linhas elétricas que atravessam os Pirineus. Porquê é que isto é importante para Portugal? Porque nós, nos últimos anos, investimos muito em energias renováveis e energias renováveis têm um problema grave de armazenamento, têm picos de horas. No outro dia, o meu colega secretário de Estado da Energia dizia-me que em novembro houve uma hora em que 93% da energia produzida em Portugal foi energia eólica. Portanto, esquecendo as centrais a carvão, as centrais a petróleo, as barragens, e o que acontece é essa energia eólica ou é exportada ou desaparece, ou perde-se. E, portanto, a nossa possibilidade de exportar a energia que temos neste momento, em alguns momentos excedentária no nosso país, é fundamental não só para as nossas exportações, como para viabilizar o investimento muito forte que foi feito nas energias renováveis. E, portanto, eu, a única coisa que tenho pena é que neste compromisso dos 10% não tenha sido posto uma data, mas isso confesso que não foi conseguido, mas há pelo menos um compromisso do Conselho Europeu de melhorar esta situação e reconhecer que também na Península Ibérica há um problema de interligações que tem que ser resolvido. Voltando à ordem das questões e, portanto, começando pelas questões do Sr. Deputado Helena André e indiretamente à sua questão final, que o Sr. Deputado Alberto Costa já me tinha perguntado na última vez que eu estive aqui, e eu confesso-lhe que eu acho que na minha descrição de funções de Secretário de Estado de Assuntos Europeus também está a defender a Europa e, portanto, não posso dar ao luxo de, em alguns momentos, expressar os meus estados de alma. E, portanto, há aqui o número de Conselhos Europeus, como eu referi anteriormente, vulgariza os Conselhos Europeus e torna as conclusões mais dificilmente perceptíveis pela opinião pública. Mas, ao mesmo tempo, também temos que ser justos, porque nós, quando dizemos que a União Europeia só fala em coisas estratosféricas e nas estrelas e não deixa ao concreto e às decisões que nos preocupam no dia-a-dia, quando, por uma vez, vamos falar de um assunto concreto que é a energia, também criticamos e não estamos contentes. E, portanto, há aqui duas formas de ver o copo. Eu acho que neste Conselho Europeu foram tomadas algumas decisões muito importantes, que passam um bocadinho despercebidas no meio da conversa, mas que são muito importantes. A meu ver, a troca automática de informações em termos de fiscalidade é decisivo. É decisivo, porque passa a haver um mecanismo automático que não implica investigação para as autoridades tributárias, não implica desconfiança, não implica suspeitas. Basta, só para dar um exemplo, um português abrir uma conta no Luxemburgo e automaticamente essa informação é enviada à autoridade tributária portuguesa. E isto é uma mudança radical face ao que é hoje em dia, que é troca de informação a pedido. É preciso haver suspeitas, é preciso haver um processo de investigação, é preciso haver uma autorização judicial, é preciso haver uma autorização dos diretores gerais, há uma série de procedimentos que são complicados e que não levam à eficácia. Este novo mecanismo é particularmente eficaz, ainda por cima, chama a atenção porque foi apoiado pelas principais economias da Europa, nomeadamente a Alemanha, nomeadamente a França, nomeadamente o Reino Unido, nomeadamente a Espanha, nomeadamente a Itália. E nesses, eles já se comprometeram a pôr em funcionamento num prazo muito curto. E isso, com o apoio que houve no Conselho Europeu, eu acho que este mecanismo vai ser rapidamente posto a funcionar. A ideia que se falou mesmo em Bruxelas é que este mecanismo seria posto a funcionar até ao final de 2014, se isso for possível, eu acho que isto é um grande avanço nessa matéria. Recordo que mesmo o Reino Unido conseguiu levar ao compromisso as Ilhas do Canal, que são consideradas um paraíso fiscal dentro da Europa e
também estão envolvidas neste compromisso. E o Reino Unido, como presidência do G8, anunciou que ia levar isto ao G8, que ia levar isto ao G20 e que a própria OCDE ia estar envolvida nisso e que um dos temas que ia ser discutido nesses âmbitos mais alargados é a questão dos paraísos fiscais. Eu defendo que a questão dos paraísos fiscais só pode ser realmente resolvida a um nível global. A troca automática de informação é eficaz ao nível europeu, pode ser eficaz a nível europeu, mas a questão dos paraísos fiscais é bom, não temos ilusões. Nós estamos neste momento a atacar os tais 5 países que eu referi, a Suíça, o Liechtenstein, o São Marino, e portanto estamos a obrigá-los a adotar medidas equivalentes à diretiva da poupança, mas podemos fazer isto com estes países, são países que dependem em termos comerciais da União Europeia e que estão envolvidos nas nossas fronteiras e portanto em que a nossa capacidade negocial é muito maior. Agora, se estivermos a falar com as Ilhas Cayman ou com ilhas no Pacífico ou com ilhas no Índico, quer dizer, torna-se bastante mais difícil a nossa capacidade de persuasão. E, portanto, eu acho que o assunto dos países fiscais, e isso foi um compromisso do Reino Unido enquanto presidência do G8, tem que ser visto ao nível do G8 e do G20 e ao nível global. E eu espero que aí, na sequência desta tomada de posição do Reino Unido e de todos os países europeus que pertencem ao G8 e ao G20, haja também progressos que, em conjunto com o mecanismo automático de troca de informação, possam representar um progresso muito importante no combate à fraude e evasão fiscal. Sobre a questão da energia e das garantias de celeridade, eu confesso que também gostaria que pudesse haver mais prazos mais rápidos e mais decisões mais rápidas. Mas é bom ter presente o cenário sobre o qual se passou este Conselho Europeu de Energia. Por trás deste Conselho Europeu de Energia está a ser discutido neste momento a ligação do pipeline ao Azerbaijão para o fornecimento de gás. Esse pipeline ao Azerbaijão vai representar 30% do fornecimento energético da Europa. E, portanto, estamos a falar de uma decisão estratégica da maior importância. Só que é uma decisão tomada por um consórcio que é um consórcio privado. E, portanto, o Conselho Europeu apoiou, endossou, recomendou que se avançasse, mas não pode tomar decisões concretas sobre o avançar deste projeto, mas já todos os países manifestaram grande apoio a este projeto. Daí a nossa preocupação de Portugal e da Península Ibérica, dizer, muito bem, é muito importante realmente esta linha que eles chamam o Southern Corridor, tem realmente um potencial enorme, vai permitir baixar os preços da energia na Europa, porque o Azerbaijão vai vender energia à Europa, não só a um preço mais barato que o russo, mas principalmente em concorrência com o russo, porque neste momento a Rússia representa mais de quase 40% do fornecimento de energia à Europa e tem quase uma posição monopolista em termos de formação do preço, e a introdução do Azerbaijão vai criar aqui um mecanismo diferente. Nós, apesar de apoiarmos esta opção, defendemos que não se pode esquecer a Península Ibérica e a Argélia, nomeadamente, e as nossas capacidades e os nossos portos de Sines e as nossas capacidades de armazenagem de gás como alternativa de diversificação, mesmo em termos de risco geoestratégico. Portanto, eu acho que por trás do Conselho Europeu e em conjunto com o que se passa no Conselho Europeu, no Conselho de Energia e o que está a passar na realidade concreta, há uma mudança no desenho geoestratégico da Europa. Há uma procura efetiva e há pela primeira vez resultados concretos de uma alternativa à Rússia como fornecedor principal da Europa de gás. E isso, se for conseguido, é bom termos noção que isso ainda não está conseguido, se for conseguido é uma grande vitória. O novo gasoduto demorará cerca de 18 meses a ser construído. Ainda está em discussão se vai seguir via Grécia, Itália e depois de Itália por cima, ou se vai seguir via Roménia, Bulgária e até a Alemanha. Se vai seguir o que eles chamam Nabucco West. E essa decisão é uma decisão fundamental para baixar os preços, temos mais fornecimento, temos diversificação de funcionamento na Europa e, portanto, eu acho que o que está a ser feito na energia é positivo, diversifica as fontes de abastecimento, vai levar a prazo a uma redução de preços. Infelizmente, a Europa, pelos todos os indicadores mostram que está, em termos de dependência energética, está a aumentar, ou seja, a nossa produção interna, que é principalmente no Mar do Norte, está a diminuir e está-se a esgotar. E, portanto, um tema que foi discutido neste Conselho Europeu e nas reuniões preparatórias e que não está totalmente vertido nas conclusões, está numa frase muito discreta, é a questão da procura de fontes alternativas.
E na procura de fontes alternativas, está cá pedido à Comissão que faça um estudo aprofundado sobre a questão da, digamos, da energia das ondas, da energia do mar, e a questão do que eles chamam de energia em terra, que na prática estamos a falar do tal shale gas. E isso a Comissão comprometeu-se e ficou a apresentar um estudo. Como sabem, há aqui vários problemas ambientais envolvidos. Parece que há reservas de shale gas no leste da Europa, nomeadamente na Roménia, nomeadamente na Ucrânia. E aí depois há reservas de shale gas enormes nos Estados Unidos e enormes na Sibéria. E, portanto, a Europa está neste momento a realizar que, com uma produção a decair, com um concorrente como os Estados Unidos a baixar os preços, vai ter que, se calhar, procurar alternativas, mesmo que elas, em termos ambientais, sejam mais discutíveis. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, as decisões que foram tomadas neste Conselho podem ter efeitos práticos, podem ter efeitos concretos, nomeadamente nos preços de energia futuros e, nomeadamente, no maior combate, numa maior eficácia no combate à evasão fiscal. Sobre as perguntas do Sr. Deputado António Rodrigues sobre a participação de França, nós temos vindo a fazer uma embaixada diplomática muito forte junto dos vários órgãos do governo francês para trazer à mesa a França nesta matéria. A França oficialmente tem dado sempre o seu apoio a esta questão da passagem dos Pirineus. Na prática, depois, ao nível dos serviços técnicos, encontramos sempre os maiores dos obstáculos. Neste momento nós temos vindo, quer ao nível do Conselho Europeu, quer ao nível de ministros estrangeiros, quer ao nível do Primeiro-Ministro, feito uma insistência muito grande tentar organizar uma conversa tripartida entre os três países para falar sobre este assunto. Vamos ver se temos sucesso. Eu acho que também vai ser muito difícil à França continuar a impedir uma coisa que é considerada fundamental não só pelos países da Península Ibérica, como pelos restantes países. O financiamento dessas infraestruturas energéticas é para ser feito preferencialmente por fundos privados. Aqueles investimentos que não tiverem viabilidade comercial poderão ser financiados pelo Connecting Europe Facility, como eu referi, são 5 bilhões de euros, mas tem uma taxa de cofinanciamento só até 50%. E, portanto, vai ter que haver sempre uma forte componente privada nesta matéria e, portanto, daí a minha referência aos Project Bonds, daí a minha referência ao BEI. Portanto, não podemos contar que nesta matéria da energia, digamos, será fundos estruturais a fundo perdido. Eu acho mesmo que não faria muito sentido, visto que isto são atividades rentáveis e lucrativas. A harmonização dos preços da energia é uma questão muito difícil, porque na formação dos preços de energia existem aquelas fórmulas complicadíssimas que eu confesso, por mais que tento perceber, nunca atingirei como é que são feitas, mas em que há várias componentes, nomeadamente a questão do déficit tarifário em cada país. E a questão do déficit tarifário nos vários países também é uma das formas de formação do preço. A componente das energias renováveis é também um grande componente da formação do preço. As taxas que pagas aos municípios é, por exemplo, uma das formações do preço das redes. E, portanto, há diferentes circunstâncias que levam a que a harmonização dos preços de energia nunca será perfeita, nem será possível. Sobre a questão da harmonização fiscal, eu acho que neste momento não há consenso europeu para perder a soberania fiscal entre os vários países. E, portanto, esse é um assunto. Ter as mesmas regras e a mesma fiscalidade em todos os países, que neste momento não parece estar minimamente no consenso no curto e médio prazo. Há, no entanto, a vontade de caminhar no sentido de combater práticas, digamos, ilegítimas, ilícitas de deslocalização fiscal. O Primeiro-Ministro, no final do Conselho Europeu, teve a ocasião de referir isso na conferência de imprensa, que a deslocalização de sedes tem regras, tem limites, tem que ser feita dentro dessas regras. Há, neste momento, leis em Portugal que permitem à autoridade tributária investigar essas deslocações de sedes e isso só pode ser feito quando há realmente uma transferência da sede efetiva. E muitas vezes fala-se também nas deslocalizações de sedes, mas esquece que muitas empresas deslocalizam a sede continuam a pagar os seus impostos nos países de origem, nos países onde têm a sua operação, nos países onde têm a sua atividade. E, portanto, aquilo que resulta da deslocalização é reduzida à parte dos dividendos, é reduzida à parte da expansão internacional, não é uma deslocalização fiscal dos impostos pagos sobre a operação, mas, de qualquer das formas, quer a lei portuguesa, quer as regras comunitárias, já permitem às autoridades tributárias investigar e limitar essas deslocalizações de sedes para aqueles casos em que realmente é possível. Sobre a questão que o Sr. Deputado Serpa Oliva me referiu da dimensão da evasão fiscal e da questão da educação e dos acordos bilaterais. Este 1 trilhão de euros que eu referi foi referido num estudo apresentado pelo Presidente da Comissão Europeia. Eu não sei como é que ele foi calculado, mas suponho que seja uma estimativa. Agora, só para ter noção da dimensão, é igual, isto é 1 trilhão de euros de perda de receita fiscal anual. Isto é igual ao quadro financeiro plurianual pós 7 anos. Portanto, só para termos noção da dimensão disto. Portanto, aquilo que nós andámos aqui tanto a discutir e a negociar e a tentar para todos os países, que é o quadro financeiro plurianual, é perdido em receita fiscal, segundo estes cálculos, por ano em perda de receita fiscal. Eu estou de acordo consigo que na evasão fiscal e na fuga ao fisco há muito de educação, e educação cívica e de presença cívica. Mas eu acho que não é uma característica portuguesa, eu acho que é uma característica de todos os países europeus. Eu não sei o que é que os finlandeses vieram cá dizer, mas eu não acredito que eles também não tenham problemas de evasão fiscal. Às vezes as pessoas, quando estão no estrangeiro, são muito otimistas sobre a sua realidade interna, mas... Quer dizer, aquilo que eu conheço dos vários, do que eu falei com os meus colegas, por exemplo, ao nível da evasão fiscal, isto é um problema, digamos, que vai da Alemanha, com uma enorme gravidade, à Bélgica, à França, aos países nórdicos, portanto, agora, estou de acordo consigo que isto tem muito a ver também com a educação das pessoas, mas infelizmente não parece ser só um problema português. Sobre a questão da redução da carga fiscal que referiu. Portanto, é evidente que se nós conseguíssemos recuperar parte da evasão fiscal, era como recebermos, era como duplicarmos os fundos europeus. Por isso, simplesmente, no caso português, seria duplicarmos os fundos europeus. De um momento para o outro, se conseguíssemos recuperar toda a fraude fiscal que está implícita neste 1 trilhão de euros, digamos que poderíamos recuperar mais, o dobro dos fundos europeus do que hoje em dia recebemos. Os acordos de dupla tributação, nós neste momento temos celebrados cerca de 57 acordos de dupla tributação, 8 estão assinados e aguardam a entrada em vigor, 11 acordos de dupla tributação estão em negociações técnicas e temos mais 31 na calha para começar negociações. Os acordos de dupla tributação têm duas vertentes muito importantes. Uma, permitem estabelecer as regras que permitem às nossas empresas exportadoras instalar-se nos respectivos países, exportar para os respectivos países e ter conhecimento de um quadro fiscal claro e mais favorável. Por outro lado, permite também à administração tributária ter um esquema de troca de informações, tal como aquele esquema que temos, que estamos a trabalhar para ter ao nível europeu, um esquema de troca de informações. O acordo de tributação vem estabelecer isto numa base bilateral. Ainda a pedido, não é possível estes esquemas, estes acordos preverem uma troca automática de informação, mas prevê um esquema de troca de informação que, a nosso ver, é também importante para combater a evasão fiscal. E recordo que Portugal acabou de celebrar um acordo de tributação com a Suíça, que era um acordo que estava há anos bloqueado para ser celebrado e que permite à Administração Tributária Portuguesa questionar e perguntar à Autoridade Tributária a titularidade de contas de portugueses na Suíça. E recordo também que uma das conclusões deste Conselho Europeu é reforçar as regras que permitem as contas tituladas, digamos, secretas, numeradas, ou seja, permite reforçar a capacidade das autoridades tributárias e os respectivos países, nesta troca automática de informações, darem informação não só sobre o nome em que está a conta, ou o número, ou o que for, como sobre os beneficiários finais. E isto se vier a tudo a ser implementado, eu acho que é um progresso fortíssimo na capacidade da nossa autoridade tributária a atuar.
Sr. Deputado, só ainda sobre esta primeira parte, pergunto se há alguma intervenção sobre ainda o Conselho Europeu, alguma intervenção adicional. Caso contrário, passamos à segunda parte da nossa audição. Quero agradecer ao Sr. Secretário de Estado a exposição que aqui nos trouxe e também a resposta às questões. E nesta segunda parte estão em causa dois temas. Em primeiro lugar, duas iniciativas da Comissão. Aqui uma recomendação da Comissão sobre o reforço da realização democrática e eficaz das eleições para o Parlamento Europeu, que tem um conjunto de posições, eu diria, políticas interessantes sobre a forma como as eleições vão decorrer e o processo eleitoral democrático, a realização eficaz das eleições, incentivar e facilitar informações junto dos eleitores sobre filiação entre os partidos nacionais e partidos políticos europeus, apoio a um candidato ao cargo de Presidente da Comissão Europeia, dia de eleições comum, etc. Depois há alguns aspectos também administrativos da organização das eleições. Nós, não tanto sobre esses aspectos administrativos, que têm mais a ver, com a organização do Ministério da Administração Interna, mas sobre essas outras questões políticas gostaríamos de saber, penso que foram comunicadas estas iniciativas ao Sr. Secretário de Estado. A ideia era primeiro realmente haver aqui uma troca de pontos de vista e saber se o Governo tinha alguma posição sobre estas matérias. Em segundo lugar, a propósito, quando falámos a propósito desta segunda parte, o Sr. Secretário de Estado manifestou também disponibilidade para nos dar conta do processo de transposição, do ponto de situação da transposição de diretivas, em particular no mercado interno, mas penso que é geral. E, portanto, se quiser também aproveitar para isso essa segunda parte antes do debate e depois da exposição, eu passaria realmente a palavra aos seus deputados. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta iniciativa da Comissão vem na sequência de várias reflexões que têm sido feitas por vários responsáveis europeus, nomeadamente pelo Presidente Barroso, em que têm feito apelo a que esta genuína União Económica e Monetária de que agora tanto se fala tem que assentar num reforço de legitimidade democrática e portanto foi anunciado no Parlamento Europeu, no último discurso do Estado da União, que a Comissão iria apresentar novas ideias no sentido de uma União mais aberta e democrática ainda há tempo das próximas eleições europeias de 2014. As propostas constam da comunicação da Comissão, são principalmente quatro. Em primeiro lugar, que os eleitores sejam informados da filiação entre partidos nacionais e partidos europeus e, portanto, o objetivo aqui é favorecer a transparência e permitir aos cidadãos europeus conhecerem melhor as opções políticas que lhes são propostas, as famílias políticas em que os partidos nacionais se integram, as suas opções de filiação ao nível europeu, as opções que esses partidos europeus tomam. Portanto, permite que os partidos nacionais, quando se apresentam a eleições, digam e assumam claramente perante os cidadãos em que família europeia é que se perfilam e quais são os valores defendidos por essa família de partidos europeus. A segunda proposta da Comissão era que a data das eleições fosse a mesma em todos os Estados-membros. Apesar desta proposta da Comissão, o Parlamento Europeu aprovou recentemente que as próximas eleições se deveriam realizar entre 22 e 25 de maio e, portanto, em data a escolher por cada Estado-membro. Portanto, ainda não é desta vez que esta proposta da Comissão terá lugar, porque haverá esta janela, digamos, de 3 dias para os deputados escolherem qual será a data da próxima eleição. A terceira proposta é que cada partido europeu designe o seu próprio candidato ao cargo de Presidente da Comissão Europeia. É uma medida, e ligada com esta terceira proposta, há também uma proposta de que os partidos nacionais informem os candidatos, os cidadãos, sobre o candidato que apoiam para Presidente da Comissão. Portanto, quer os partidos políticos europeus têm que assumir quem é o seu candidato a Presidente da Comissão Europeia, quer os partidos nacionais têm que também assumir quem é o candidato que apoiam para Presidente da Comissão e têm que o assumir ao nível dos seus tempos de antena e ao nível das suas comunicações nos média. Esta medida, a meu ver, das dispostas pela Comissão, é aquela que tem um alcance mais significativo. É uma medida que não exige uma revisão dos tratados, mas que irá dar um propósito mais específico e concreto às eleições europeias. É uma medida que já tem vindo a ser discutida em vários fóruns. Eu recordo que recentemente houve um grupo de ministros estrangeiros que se juntou e que fez várias reuniões ao longo da Europa para tentar discutir o futuro da Europa. Nesse grupo, que era chefiado pelo ministro dos estrangeiros alemão, o nosso ministro dos estrangeiros participou, e nas conclusões desse grupo de trabalho também surgiu esta medida, realmente ter o presidente da Comissão selecionado pelos partidos políticos europeus e ser, digamos, fazer parte do processo de eleição para o Parlamento Europeu. Nós consideramos que é uma medida positiva, em que assume um processo eleitoral mais democrático, mais transparente, que legitima mais, com mais força, o Presidente da Comissão. Recordo que Portugal e o Governo Português têm sido um defensor forte dos poderes da Comissão. Achamos que para a União Europeia funcionar corretamente temos que ter uma Comissão prestigiada e com força e poder no processo de decisão, e achamos que esta ideia é uma ideia que contribui nesse reforço e nessa legitimização. É um passo, não deveria dizer importante, eu acho que é um passo relevante na construção de um espaço político a nível da União, suportado por uma opinião pública europeia. Na proposta da Comissão é referido que numa sondagem que fizeram, um em cada dois europeus diria que preferia, no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu, ser também escolhido o Presidente da Comissão. Considerava que isso era um factor acrescido e que acrescia ao seu interesse por participar no processo eleitoral. Todos reconhecemos que o processo eleitoral europeu é um processo com uma abstenção forte, não só em Portugal como nos outros países, e portanto todas as medidas que possam aumentar o interesse dos cidadãos pelo processo e pela sua participação nessas eleições parecem-nos importantes e relevantes. É uma medida que, em termos do Parlamento Europeu, acho que também reforça a sua participação. Eu recordo que o Tratado de Lisboa reforçou muito o papel do Parlamento Europeu, quer no que diz respeito à co-decisão, quer na própria eleição do Parlamento Europeu, do Presidente da Comissão. Recordo que o Presidente da Comissão é escolhido nos termos das regras dos tratados por proposta do Conselho, mas por aprovação do Parlamento, e portanto esta medida de inclusão de proposta do Presidente da Comissão no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu, eu acho que também vai nesse sentido de reforçar a legitimidade democrática do próprio Parlamento. É uma medida que, a nosso ver, poderá ser implementada e nesse âmbito ainda não está totalmente esclarecido ao nível europeu como é que isso poderá ser feito. Poderá ser implementada com candidatos a Presidente da Comissão que sejam ao mesmo tempo candidatos a deputados europeus, embora isso não seja, daquilo que tem saído até agora, obrigatório. E, portanto, poderá também haver a possibilidade de haver candidato a Presidente da Comissão que não sejam candidatos a Presidente do Parlamento Europeu. Mas eu diria que, pela leitura dos documentos que até agora têm saído e da discussão e daquilo que nos parece fazer sentido, seria normal que o candidato a Presidente da Comissão fosse também candidato às eleições do Parlamento Europeu, mas nada, neste momento, dos documentos disponíveis, assim o obriga. Isso, Sr. Presidente, sobre a parte, digamos, da proposta da Comissão, era os comentários que teria. Se me permitisse, passaria para a discussão de diretivas.
Eu penso que é capaz de ser mais eficiente em termos de tempo se falares já sobre a parte das discussões de diretivas e iniciarmos depois as intervenções e perguntas conjuntamente. Muito obrigado. É um assunto que, como sabe, nós abordámos aqui uma primeira vez, houve já aqui uma audição do Sr. Secretário sobre isso e realmente agradecemos o follow-up sobre esse ponto. Muito obrigado.
É muito rápido, na discussão de diretivas, nós temos dois controles, que a Comissão chama scoreboards anuais, um em novembro e um em maio, foi no início de maio. O objetivo que temos é transpor 1% das diretivas, temos o máximo de diretivas em atraso que corresponde a 1% das diretivas existentes. Neste momento, as diretivas que estão por transporte são cerca de 1.300. Portugal, neste controlo de maio, os números que apresentaram indicam-nos que ficámos com cerca de 0,8%, portanto, abaixo do objetivo. Temos feito um grande esforço ao nível do Governo, temos uma reunião todos os meses, quer ao nível do Conselho de Ministros, quer ao nível da reunião do Estado, para avaliar o processo de transposição de diretivas, quais são as diretivas em atraso, quais são aquelas que se têm que dar prioridade, quais são os estrangulamentos. Instalámos um processo de controle informático para todos os ministérios, em que todos os ministérios são alertados de quais são as diretivas que estão em atraso. Todos os ministérios têm que carregar nesse sistema informático um plano para a transposição de diretivas e isso permitiu-nos passar, no prazo de um ano, nós tínhamos há cerca de um ano 1,6% de atrasos e neste momento temos cerca de 0,8% de atrasos, portanto reduzimos os atrasos à metade e portanto eu parece-me que é boas notícias, acho que Portugal deve estar entre os países cumpridores na transposição de diretivas. Acho que quando não estamos de acordo, temos que não estar de acordo antes de serem aprovadas. A partir do momento que serem aprovadas, temos que as transpor e não vale a pena estarmos com atrasos que só prejudicam as expectativas dos investidores, as expectativas dos cidadãos e prejudicam principalmente a nossa posição internacional na Europa.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Eu queria pedir, penso que nós não temos aqui o documento com esse scoreboard geral, penso que só temos do mercado interno. Portanto, se fosse possível só fazer chegar, porque apenas para ver os números, eu tomei nota aqui de alguns números, mas realmente, se não dizem que seja possível essa informação, só...
O scoreboard é só publicado em junho.
Só publicado em junho.
Portanto, eu estou a dar, são notícias frescas que eu estou a dar aqui à Comissão, e portanto, o scoreboard, mal seja publicado, é distribuído a todos os Parlamentos, segue o circuito normal dos documentos.
Então passo agora a palavra, abro o debate, Sr. Deputado Alberto Costa, primeiro.
Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, os meus cumprimentos. Nós estamos a fazer aqui na Comissão o escrutínio das iniciativas europeias, como é habitual, e estamos a aplicar agora novas regras e também um elemento que nos pareceu importante e que não tinha vindo a ser regularmente seguido, que era o de ouvir o Governo a propósito das matérias que têm significado político e não deixar, portanto, de incorporar a posição do Governo nos relatórios e pareceres que saem aqui da Assembleia. E passa-se isso, portanto, em relação a estas iniciativas europeias, que são uma comunicação e uma recomendação. Na verdade, elas dirigem-se quer aos governos, quer aos Estados, quer aos partidos. De uma forma um bocado imprecisa, mas... no fundo, envolvem recomendações, sugestões e mesmo prescrições nestas várias direções. Por exemplo, quando se diz que os partidos devem apresentar a sua filiação europeia, diz também que devem fazê-lo em todos os momentos, incluindo nos boletins de voto, incluindo nos tempos de antena, incluindo a revelação dos símbolos, etc. Portanto, esta matéria, parecendo que pode ser entregue ao mercado político, digamos assim, na verdade, se o for, não realizará os objetivos que aqui estão, quer à escala de um país, quer à escala da Europa. Há aqui uma ambiguidade. E essa ambiguidade leva-me a perguntar se, na análise do Governo, se encara a necessidade de converter alguma destas matérias em legislação, ou, pelo contrário, entende que tudo isto deve ser atirado para o mercado político, para ser o que os ventos do mercado político imponham que seja. Mais símbolos, menos símbolos, mais tempo de antena, menos tempo de antena, mais boletim de voto, menos boletim de voto. Porque se isso não for objeto de uma edição de regras, poderá não acontecer. E o efeito desta mensagem política proveniente da Comissão poderá ser algo, um flop ou algo muito mitigado em relação ao enunciado que aqui se faz. E, colocando-se a questão de editar regras a este respeito, o dilema é, mais uma vez, o de saber se isso deve ser feito à escala nacional, uma vez que se trata de acomodar os partidos e as práticas nacionais aos partidos europeus, ou se isso deve ser objeto de uma produção normativa à escala europeia, nomeadamente através de um regulamento. Esse é o problema, e é o problema vital para saber se isto não vai conduzir a nada ou se vai conduzir a alguma coisa. Porque se nos 27 países todos os governos entenderem, bom, vamos deixar os partidos fazerem o que quiserem, isto poderá ter realmente efeitos muito, muito mitigados. O mesmo acontecendo, penso eu, em relação a uma regra que foi aprovada numa resolução do Parlamento Europeu em novembro, que aconselhava os Estados a reverem as regras que fixam os limiares que combinam a representatividade com a governabilidade para efeitos de determinação dos deputados ao Parlamento Europeu. É uma das recomendações que vem no meio de várias, entre elas aquela que diz que os comissários deverão sair das listas ao Parlamento Europeu, incluindo o Presidente, e portanto são tudo matérias onde a posição por legislação ou por mercado político, passa a expressão que era muito usada nos anos 80 e que hoje está um bocado fora de moda, mas essa opção parecia realmente importante. Outra opção importante é a do dia das eleições, porque nós temos vindo a seguir um período de quatro dias, que é concebido de maneira a incluir um dia útil e o fim de semana, para conciliar tradições diferentes de vários países, e se se escolhe um dia, é preciso, digamos, violentar algumas tradições nacionais que nunca fizeram votações no fim de semana ou num dia útil, não é? O que é uma prova de força. E de duas uma, ou isto acontece, isto é determinado com antecedência e com alguma decisão formal sobre a matéria, ou não há dia único. E então o efeito que se pretendia, que era de todos os europeus ao mesmo tempo serem consultados, etc., não se consegue. Estou de acordo com o Sr. Secretário de Estado que a questão do Presidente da Comissão é talvez aquela que mais relevo e consequências políticas tem, até porque, a meu ver, altera significativamente o processo atual previsto nos tratados de designação de Presidente da Comissão. Mas pode ser uma evolução do sistema político europeu com mais virtualidades do que inconvenientes. Mas há dois problemas que gostaria de colocar nesta matéria e para os quais gostava de penso que valia a pena o Governo ponderar. Um deles tem a ver com a criação à escala europeia de uma categoria de políticos que são aqueles que se apresentaram às eleições como candidatos a presidentes da Comissão. E todos os outros que não se apresentaram como candidatos a presidentes da Comissão. Certo? No momento em que se colocar o problema da escolha pelo Conselho Europeu, da sujeição ao Parlamento Europeu, etc., etc., a margem de manobra encontra-se relativamente limitada ou constrangida pela circunstância de alguns nomes não estarem nessa lista e das escolhas terem de se passar dentro de uma lista que passou no eleitorado e que teve diferentes cotações, o que dificulta o processo, dificulta e sobretudo torna diferente o processo de escolha daquele que existe atualmente. Por outro lado, e este é um problema que interessa a países com a dimensão de Portugal, quando esta escolha transita mais para a esfera dos partidos do que dos Estados, vai ser preciso aos pequenos países afirmarem-se primeiro na hierarquia dos partidos políticos para terem alguma chance de um dos seus concorrer como candidato a presidente da Comissão. Não é como até agora, onde essa circunstância pode, num determinado momento do processo negocial, surgir como uma possibilidade de aparecer e até de triunfar num contexto determinado. Aqui vai ser preciso não só que se tenha previamente configurado como candidato a presidente da Comissão, como também que para esse efeito tenha adquirido no interior do Partido Político Europeu de que faz parte, tenha adquirido a notoriedade, o peso político e o protagonismo necessário para que à escala europeia aparecesse com essa designação. Quer dizer, do ponto de vista dos partidos políticos e de uma democracia e de uma Europa de partidos, sem dúvida que há um salto positivo da iniciativa. Do ponto de vista de uma Europa em que nações, Estados, etc., grandes, pequenos, médios, etc., estejam em competição para que os seus nacionais desempenhem papéis políticos desta natureza, Esta mudança dificulta. Esta mudança dificulta o papel do nacional, que tem de primeiro subir na hierarquia partidária e só depois na hierarquia europeia propriamente dita. Portanto, eu penso que estes aspectos não são decisivos, mas merecem alguma ponderação ao tomar-se uma posição neste âmbito. E, sobretudo, considerariam talvez que se procurasse criar à escala europeia uma posição mais convicta e mais consequente no sentido de não ficar entregue ao mercado. Não sei se é isso, não estou seguro que esse seja o principal problema que se coloca, mas a meu ver estas recomendações, que são estas soft orientações para a ação colocadas em simultânea a partidos e a Estados, ou são corporizadas em regras que deem coerência e sentido à ação e à escolha dos europeus, ou não dão coisa nenhuma, ou dão coisas inconvenientes e diferentes de país para país. De país para país, suscitando, como disse, o problema de uma eventual legislação europeia sobre esta matéria. E eram estas, de momento, as questões que estas iniciativas me colocam, convencido, como estou, que numa interpretação efetiva e maximalista das suas potencialidades, estas regras podem mudar o sistema político europeu. Mudá-lo e fazer passar a vertente dominante da competição política para o escalão superior. E, portanto, isso fantástico do ponto de vista dos partidos políticos europeus em presença, mas do ponto de vista dos Estados competidores no plano político, poderá concentrar um bocado o jogo e reduzir as possibilidades dos nacionais. Ora, partindo do princípio de que cada Estado Nacional deve ser também um sindicato dos seus nacionais, uma organização que potencie os direitos e as oportunidades desses nacionais, é talvez uma matéria que vale a pena ser pensada no momento em que a Europa parece com uma certa ligeireza, a crise é grande, os problemas financeiros, a crise do euro, etc., é tal que o sistema político poderá não merecer as atenções. Mas seria lamentável, talvez, que estas regras fossem introduzidas e não se tivesse sopesado estes argumentos. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, eu não, se não se importa, eu vou juntar as questões. Serão todas respondidas, com certeza, mas Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve, porque julgo que, independentemente daquilo que já foi requerido pelo Sr. Presidente, que é termos o acesso ao scoreboard da transposição das diretivas, é importante e registro isso, e principalmente registro o esforço que o Governo tem feito na transposição de diretivas que tem acompanhado essa matéria, e, portanto, sei bem do esforço e empenho que, a nível nacional, isso tem sido feito, mas importa refletir aqui um pouco sobre a segunda questão, que é sobre a questão destas iniciativas relativas às eleições europeias em 2014. E eu julgo que isto se resume, basicamente, independentemente das iniciativas legislativas, a duas expressões: participação e utilidade. Nós todos temos a consciência de que, à medida que os anos vão passando, a participação nas eleições europeias diminui de per si, porque os cidadãos europeus, por um lado, deixam de acreditar na Europa e, por outro lado, deixam de acreditar na eficácia da sua participação nas eleições europeias. E todas as iniciativas serão bem-vindas e todas as reflexões são naturalmente bem-vindas, independentemente das conclusões a que chegarmos, mas há aqui alguma responsabilidade nacional que tem que ser assumida para além da responsabilidade europeia. E a responsabilidade nacional significa que, por um lado, todos nós sejamos capazes de dar utilidade à Europa, fazer crescer o sentido da Europa de forma que haja este conceito europeu, porque também aí, e os inquéritos que têm sido feitos têm demonstrado que cada vez menos cidadãos europeus se identificam com a ideia da Europa, e portanto esse será o primeiro passo para que os cidadãos não participem nos atos europeus, o que de per si é grave, como também temos a consciência que a maior parte dos cidadãos europeus participam nos atos eleitorais europeus, independentemente do Estado que estamos a falar, como uma forma de fazer uma avaliação sobre o seu grau de satisfação relativamente ao governo que estiver em exercício, o que é igualmente grave, porque são atos eleitorais distintos, são atos eleitorais diferentes e têm objetivos diferentes. Isto significa que, por mais apelos que se façam em termos europeus, eles não terão eco nas populações nacionais, porque as populações nacionais veem isto mais como a sua comparticipação para um processo eleitoral que não para um processo europeu. Porque também aqui tenho dúvidas e manifesto reservas sobre se os cidadãos europeus têm ou não têm a noção do que o Parlamento Europeu faz e qual é a utilidade para si enquanto cidadãos. Não é para o Estado, mas para si enquanto cidadãos. E se, porventura, esta é uma reflexão que pode ser polémica, isto significa que, porventura, pelo outro lado, nós temos uma responsabilidade em termos nacionais para contribuir para que isto seja diferente. Independentemente das discussões que possamos ter sobre o Presidente da Comissão deve estar ou não estar numa shortlist, deve estar nas listas de eleição para o Parlamento Europeu, que do ponto de vista democrático é excelente, mas do ponto de vista de participação é nulo. Permita-me um exemplo. Olhemos para o eleitorado alemão e para um candidato a presidente da Comissão Europeia do Luxemburgo. Alguém acredita que os alemães vão ter vontade em votar num candidato que não é seu nacional se ele for apresentado enquanto candidato nas eleições de um círculo eleitoral de um Estado? Eu tenho as minhas dúvidas e manifesto as minhas reservas sobre que isto possa ser real e que isto possa contribuir para o efeito participativo europeu. Porque enquanto nós apresentarmos alguém como candidato com um estigma nacional, isto fará com que os eleitores nacionais dos outros Estados não votem. E por isso, eu prefiro até o modelo atual, ou preferia que os candidatos a comissários, e seria preferível que os candidatos a comissários, como foi aqui referido, fossem escrutinados nas eleições ao Parlamento Europeu do que o próprio Presidente da Comissão Europeia. Porque sabemos uma coisa, sabemos que todos os comissários europeus, em princípio e para já, pelo menos até à próxima alteração, serão provindos dos Estados-membros. O Presidente da Comissão é um que terá que vir de um dos Estados-membros, mas os comissários, em princípio, serão ou terão que ser provindos de todos os Estados-membros. Esperemos que continue, pelo menos, a ser essa a solução. E, portanto, independentemente das iniciativas legislativas, da forma como elas forem discutidas e que, concordo também de alguma forma com a reflexão do deputado Alberto Costa relativamente a estas matérias, podemos concordar ou discordar, mas é importante refletir, é fundamental que também ao nível dos Estados nacionais, portanto aos Estados-membros e dos governos, que haja aqui também uma atividade pedagógica, e também não só dos governos, mas também da própria Assembleia da República, que possa haver aqui também iniciativas que reforcem e estimulem o espírito de participação na Europa, nas questões europeias e principalmente no ato eleitoral que vamos ter no próximo ano. Sou pena de termos um grau de participação inferior a 50%, o que já começa em alguns Estados-membros a ser real, e de podermos olhar para o ato eleitoral, mais uma vez, mais quase como um referendo à política nacional, do que ser aquilo que nós verdadeiramente queremos, que é um ato efetivo de designarmos representantes para o ato eleitoral. Mas é importante ter isto clarificado, até porque na dúbia proporcionalidade que há de designação de deputados para o Parlamento Europeu, pelo menos alguns Estados reclamam isso, Portugal no próximo ato europeu vai ter menos um deputado eleito. E, portanto, a representatividade pode de alguma forma aqui também diminuir. Urge, por isso, que de uma forma clara se possam haver, ou que se possa estimular uma campanha em termos nacionais com tempo, em conjunto com as instituições europeias ou não, mas com alguma responsabilidade também por parte do Governo de participação e de fomento de participação no próprio ato eleitoral. Mas o que isto é fundamental para garantirmos também, se nós queremos dar voz ao país no conjunto da Europa e se nós queremos dar voz a este espírito de representação portuguesa, mas também europeia, no próprio órgão que representa Portugal, que haja aqui a real representação do pensamento português e que possa haver também aqui algum tipo de esclarecimento adicional para a ideia da Europa, para além do próprio período de campanha eleitoral europeia, independentemente das legislações, independentemente das campanhas de marketing, independentemente de tudo aquilo que necessariamente vai acontecer. Mas a questão europeia é fundamental e nós somos os primeiros a defendê-la. Nós temos a consciência do quão pouco relevante é a discussão da matéria europeia em termos de opinião pública nacional de cada um dos Estados-membros. Ou somos nós a promover essa discussão antecipadamente ou seremos nós a ser prejudicados pela falta de participação nacional nos atos eleitorais. No resto, Eu julgo que teremos tempo para discutir estas matérias, embora eu deva dizer isto. É uma posição muito pessoal, é uma posição, porventura, muito polémica, mas eu julgo que a melhor forma de conseguirmos ter uma maior participação europeia nas eleições para o Parlamento Europeu era haver um dia só, num dia que fosse feriado, e, por exemplo, no dia 9 de maio, um feriado europeu, que fosse considerado como tal e haveria uma identificação com esta ideia em toda a Europa, e que nesse dia conjugássemos a eleição de 5 em 5 anos para o Parlamento Europeu. Seria a melhor forma também de fomentar e chamar a atenção para os cidadãos que havia aqui um ato eleitoral que podia comungar todos nós ao mesmo tempo e em simultâneo, e seria uma pedrada no charco naquilo que é a discussão europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sérgio Oliveira, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois destas duas magníficas exposições, quer do Sr. Deputado Alberto Costa, quer do Sr. Deputado António Rodrigues, eu resta-me sempre pouco para dizer, mas obviamente que aqui suscita-me algumas dúvidas também. Nomeadamente, a principal dúvida é a questão de como interessar a maioria dos europeus, e nomeadamente, neste caso, português, como nos interessar sobre todas estas matérias. Que a ideia que eu tenho é que se a abstenção na última foi de 60%, hoje será de 70% ou de 80%. Portanto, eu não sei até que ponto, Sr. Deputado Alberto Costa, isto vai realmente mexer mais com a população portuguesa no sentido de aproximar mais desta votação. E aquilo que gostaria de lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, isto é uma pergunta, se calhar, um bocadinho atrevida da minha parte, não sei se me poderá responder ou não, é como é que o candidato a Presidente do Parlamento pode ser depois Presidente da Comissão. É isto que está em causa, não é? No fundo. A Presidente da Comissão. Mas que esse candidato a Presidente da Comissão tem que ser parlamentar.
Eu tenho ainda mais duas inscrições. Vamos deixar para o final a resposta. Portanto, mais duas inscrições, só para.
Peço desculpa.
Como juntei.
Peço desculpa. Então, fica a pergunta feita. Fica a pergunta feita, depois, se fizer o favor, de responder. Eu penso, no entanto, Sr. Deputado Alberto Costa, que a gente perde aqui um bocadinho de soberania. Que nós perdemos aqui um bocadinho de soberania. Portanto, com esta nova, enfim, capacidade ou maneira de eleição. Acho que os países pequenos, nomeadamente, não temos hipótese lá chegar, quer dizer, só se começássemos pelo partido político, como dizia o Sr. Deputado, e depois íamos à família política, e depois conseguiríamos lá chegar, isto demoraria seguramente, enfim, muito tempo e muito, muito trabalho, mas simultaneamente acho que, como disse, isto alterava um bocadinho o panorama europeu todo e a forma como as coisas estão a ser feitas. Portanto, Sr. Secretário de Estado, obviamente gostarei de o ouvir, a responder, porque com certeza me vai esclarecer a todas as dúvidas que continuo a ter sobre esta matéria, não são verdadeiramente ainda certezas, vamos tê-las na altura própria, com certeza, mas neste momento ainda são, e não é tudo um pouco incerto. Muito obrigado, Senhora Presidente.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Senhores Deputados, temos mais duas inscrições, dou a palavra ao Senhor Deputado Gabriel Gocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer uma pergunta muito rápida, mas antes só apenas um considerando. Os seus deputados que me precederam tocaram questões que são muito importantes do ponto de vista de reflexão, mas é importante saber se nós queremos uma Europa dos cidadãos ou uma Europa dos Estados. Passamos para um passo seguinte. De facto, é uma discussão que nós temos que ter, mas a verdade é que nós não podemos continuar a ter participação em eleições para o Parlamento Europeu na casa dos 20, 30 e tal por cento. Isso não mais vale voltarmos ao sistema que tínhamos até 79, que é a eleição dos seus deputados pelos Parlamentos Nacionais em vez de uma eleição direta. Enfim, mas é uma questão a considerar e penso que esta Comissão pode ter um papel no debate destas questões. Sr. Secretário de Estado, uma pergunta muito rápida. O Governo Britânico aprovou há cerca de 2 anos, penso que em 2011, um programa na relação entre o Reino Unido e a transposição, ou pelo menos a adoção das regras da legislação comunitária. E uma das, e nesse programa consta uma decisão no sentido em que só vão transpor as diretivas comunitárias no final do prazo. por uma razão muito simples, porque consideram que se a transposição for feita no início, cria uma situação de desigualdade em termos de concorrência das empresas britânicas com o resto da União Europeia, porque elas passam a estar obrigadas a seguir determinadas regras que nem todas as empresas dos outros Estados-membros seguem, porque entretanto ainda está o prazo de transposição a decorrer. Eu gostava de um comentário sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, eu não queria colocar-lhe uma questão em concreto, mas só revelar um desabafo, mas um comentário sobre esta questão da eleição, das próximas eleições europeias. Por um lado, o facto do Presidente da Comissão se passar a ser eleito diretamente pelo povo, na minha opinião, não resolve o problema do afastamento dos europeus, do projeto europeu. Pode ajudar, mas não resolve. É uma forma que eu acho que todos nós temos simpatia. Há muitos europeus que têm simpatia, mas não é mais do que uma medida simpática para tentar dizer que fazemos alguma coisa pela legitimidade da Europa. Também não concordo que seja isso o argumento de ser a Europa dos cidadãos ou dos Estados. Não há Europa sem Estados, não há Europa sem cidadãos. Esta é a nossa Europa dos Estados, que é uma Europa preocupada com os cidadãos, e será sempre assim. Sobre este processo de eleição, e tendo em conta aquilo que é a realidade dos partidos europeus e que é a apreensão global dos cidadãos europeus face aos seus líderes, seria muito fácil a um partido como o PPE, por exemplo, apresentar o seu candidato. Seria, obviamente, o atual Presidente da Comissão Europeia, seria mais fácil de apresentar. Se não o fosse, seria muito complicado arranjar uma solução de consenso, como será, por exemplo, para o Partido Socialista Europeu, dividido entre os seus primeiros ministros ou até entre o líder dos socialistas e democratas europeus. Aquilo que me dá a entender é qual é a legitimidade, então, da restante Comissão Europeia. Só vamos eleger só o Presidente e os outros comissários. Terão que ser deputados ou não? Como é que se vai escolher o candidato de cada partido? E aqueles partidos que surgem que não têm coligação no Parlamento Europeu e que depois se ligam lá e depois de lá estarem fazem coligações entre várias facções de vários partidos, de vários grupos e constituem um novo grupo político. E esses ficam de fora? E os cidadãos podem fazer uma lista conjunta? Eu acho que este processo está tão atrasado, que só por mera retórica política é que nós podemos acreditar que num ano conseguimos resolver estes problemas todos quando nem sequer conseguimos acertar um dia para fazer a eleição. É desejável que no futuro o Presidente da Comissão seja eleito desta forma? Sim, parece uma boa medida. Mas o caminho ainda é muito longo para lá chegar. A Europa também não precisa de ser rápida e urgente em tudo, já que não é muita coisa. Mas isso prefiro que tenha solidez, seja uma coisa pensada entre todos, e não apenas uma medida que seja simpática aos olhos da opinião pública, mas que depois de estar concretizada, não vai resolver nada. Até porque, na minha opinião, aumentaria a legitimidade, talvez. Teria que ser um deputado europeu, porque não? Mas quem é que seria o país? Quem é que seria o partido a ser escolhido? Seria aquele o mais indicado, o mais preparado? Talvez tivesse mais legitimidade. Eu, atualmente, acho que o processo de eleição da Comissão Europeia é equilibrado. Vota os Estados-membros, vota o Parlamento Europeu e há, no fundo, uma reunião de vontades entre um órgão que representa diretamente os Estados e outro que representa diretamente os cidadãos. Sabendo de antemão, quem elege os governos dos Estados são na mesma os cidadãos. Por isso, a legitimidade democrática da Europa, para mim, nunca esteve em causa e costuma ser uma arma dos anti-europeus para combater a Europa. Mas fica só o meu comentário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Duarte Marques, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder a todas as questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela parte do Dr. Alberto Costa, do Sr. Deputado Alberto Costa, sobre a questão das regras, os tempos de antena, as regras mais relativas ao sistema eleitoral. Eu acho que está pensado a vir cá, aqui à Comissão de Assuntos Europeus, ou ao Sr. Ministro da Missão Interna, ou ao Sr. Secretário de Estado da Missão Interna, para lhe referir, relativamente ao processo eleitoral, o que está a ser pensado. Eu, como sabe, não sou responsável por essa parte, portanto, isso dependerá agora dos mecanismos internos que vierem a ser adotados. Como o Sr. Deputado bem disse, isto é uma recomendação da Comissão. E, portanto, conhecendo a realidade europeia, como já todos conhecemos, provavelmente isto vai ter interpretações muito extensivas nos vários países. A primeira interpretação extensiva foi a questão da data das eleições. O Parlamento Europeu voltou a aprovar 3 dias. E, para isso ainda vai ter que ir ao Conselho, mas eu não estou a ver o Conselho a ir contra uma decisão do Parlamento Europeu. Quer dizer, acho que não faz muito sentido. Portanto, o Parlamento Europeu não respeitou a recomendação da Comissão e voltou a aprovar o 25 a 28 de maio como datas. E, portanto, eu suponho que isto vai chegar ao Conselho e vai ser aprovado assim e, portanto, cada país escolherá a sua data. Sobre a questão da eleição do Presidente da Comissão, que para mim eu acho que é a recomendação aqui mais importante e com mais, digamos, pés para andar. Tal como as coisas estão postas, isto está muito nas mãos dos partidos europeus. Se houver um partido, dos grandes partidos europeus, que avançar com um candidato, eu acho que isto vai se tornar inevitável que os outros avancem. E, portanto, sendo muito prático. E, portanto, vai tudo depender um bocadinho da decisão e, pelo que eu ouço dizer nos partidos europeus, vários estão-se a preparar para apresentar candidatos. Nas recomendações que são feitas, eu confesso-lhe que tenho alguma simpatia ter um presidente da Comissão com legitimidade própria. Eu acho que neste último mandato e nesta crise tivemos um problema grave de falta de poder da Comissão e do seu presidente. E acho que tudo o que for feito para lhe dar a reforçar o seu poder, acho que é positivo. E acho que é positivo também a reforçar o interesse dos cidadãos nas eleições europeias. Eu estou de acordo com os senhores deputados, com as dúvidas que referem. Será só por causa de ter um nome do Presidente da Comissão que as pessoas se interessam mais? Ninguém sabe muito bem neste momento, mas pelo menos tem uma cara, tem uma presença física, tem alguém que lhes dá explicações, tem alguma forma de ter mais algum interesse. Eu acho que nós arriscamos-nos não só a ter uma abstenção maciça nas eleições europeias, como a ter problemas de partidos extremistas e antissistema, que eu acho que isso ainda é quase mais grave do que a abstenção. E, portanto, eu acho que tudo o que for decisões, recomendações, soluções que chamem a atenção dos cidadãos para as eleições e que afastem mensagens fáceis e populistas, é um passo importante. E, portanto, ter um Presidente da Comissão, ou um candidato a Presidente da Comissão, que vão, que discutem, que vão aos países, participam em comícios, participam em entrevistas, participam em debates, eu acho que vai no sentido da legitimidade e da melhoria da representatividade e do interesse das eleições europeias, do Parlamento Europeu e da própria Comissão. A eleição do Presidente do Parlamento Europeu está fora deste sistema. Portanto, a eleição do Presidente do Parlamento será feita exatamente pelos eurodeputados, uma vez eleitos, no mesmo esquema que há hoje em dia. Portanto, aqui trata-se simplesmente de cada partido europeu nomear o seu candidato a Presidente da Comissão. Não está explícito se esse candidato deve ser candidato também ao Parlamento Europeu. Não está explícito isso, embora me pareça que fazia sentido ser. Mas não está explícito em nenhum sítio. Mas pode. Eu acho que é muito provável, a partir do momento que o primeiro partido apresentar um candidato a Presidente da Comissão Europeia, que eu acho que será alguns nos próximos meses, eu acho que todos os outros vão ir por esse caminho. Portanto, vai depender um bocadinho do primeiro passo. Diga. Eu acho que o pode é capaz de estar a ser mais. Eu acho que o pode é capaz de estar a ser mais. Vai ser uma complicação. Vai ser uma complicação para as maiorias no Parlamento Europeu, vai ser uma complicação para aquele jogo de distribuição de lugares que há em Bruxelas nesta altura de rotação. É bom não esquecermos que muda o Presidente da Comissão, mudam os comissários todos, muda o Presidente do Conselho Europeu, muda o Presidente do Parlamento Europeu, mudam todos os deputados europeus, o Vice-Presidente do Parlamento Europeu, o Vice-Presidente dos grupos parlamentares, e, portanto, muda todos os gabinetes dos comissários. Portanto, é uma grande rotação, digamos, e inclusive muda o secretário-geral da NATO. Portanto, para o ano é uma grande rotação gigantesca em Bruxelas, como muito poucas vezes houve assim. E, portanto, normalmente este jogo de bastidores era feito entre Estados. Com esta medida, digamos, há um cargo em que vai ter um input eleitoral diferente. Ou seja, para o Presidente da Comissão, os partidos mais votados vão ter uma palavra acrescida na sua seleção. Mas, mesmo assim, mesmo que seja um partido mais votado, ele vai ter que ter coligações no Parlamento Europeu, mas, como já hoje em dia existe, lá ver o Presidente Barroso, para ser eleito no último mandato, teve que ter uma coligação dos vários partidos para o elegerem, porque senão também não tinha sido eleito. Portanto, aí não muda muito. Pode mudar no aspecto da construção nacional que o Sr. Deputado referia, torna-se realmente mais complicado os países pequenos terem aí candidatos nesse aspecto, embora, verdade seja dita, que muitas vezes os candidatos dos países pequenos sejam mais facilmente aceitos dentro das grandes famílias europeias do que os candidatos dos países grandes. Portanto, aí, vamos ver como é que é a experiência, mas não tenho a certeza que este novo sistema possa gerar que só haja candidatos dos países grandes. Não me parece ser necessariamente assim. Até
informal. Vai ser um candidato informal. Um candidato fora informal.
Quer dizer, informal, mas formalizada em congresso do partido. Quer dizer, se o Partido Socialista Europeu, quando escolher o seu candidato, irá fazer um congresso para escolhê-lo. O Partido Popular Europeu também irá fazer um congresso para escolher. E em princípio, serão candidatos também ao Parlamento Europeu. Isso. E assumirão a sua função de candidato a Presidente da Comissão em todos os países. Em princípio, a ideia é que percorram todos os países a defender o seu programa e o seu projeto e as suas ideias. Agora, se isto simplifica o processo de escolha, eu acho que não simplifica também. Mas, quer dizer, não há soluções ideais. Dou-lhe muito honestamente. Eu, pesando todos os prós e contras, acho que esta solução, na atual conjuntura da Europa, era capaz de ser uma solução que evita uma polarização para os partidos antissistema, que eu acho que é o principal risco que nós temos nas próximas eleições europeias, é principalmente nos grandes países, termos uma polarização para os partidos antissistema. Basta ver qual é a votação que houve do Partido 5 Estrelas em Itália, para nós termos noção de que esse efeito do Movimento 5 Estrelas em Itália numas eleições legislativas, nas eleições europeias, vai ser muito mais grave. Vai ser muito mais grave. E, portanto, nós temos alguma forma de fazer descer à terra os partidos europeus, meter uma cara aos partidos europeus, meter os partidos, um candidato a Presidente da Comissão falar nos problemas concretos dos países, acho que era capaz de ser positivo. Acho que legitimava a Comissão, e ainda há a questão do Sr. Deputado Sérgio Paulo Lima sobre a perda de soberania. Eu acho que a pior situação que temos hoje em dia é a perda de poder da Comissão, principalmente para os países pequenos. Eu acho que temos uma Comissão credibilizada e legitimada, só ajuda os países pequenos a manter a sua autonomia, a sua independência e a defender os seus interesses. E, portanto, acho que tem um efeito realmente de ter uma eleição, uma legitimidade democrática, o Presidente da Comissão passa a ter, mas eu acho que isso ajuda países médios e pequenos como Portugal, acho que vai a nosso favor. Sobre a questão do programa inglês que o Sr. Deputado Gabriel Gocha referiu, nós, infelizmente, só cumprimos o programa em inglês sem termos isso assumido, porque temos transpostas diretivas sempre já depois do prazo transposto. E, portanto, nós não temos qualquer necessidade de transpô-las no início do prazo. Infelizmente, temos transposto, na maior parte das vezes, depois do prazo. Este objetivo dos 0,8% que nós atingimos agora é diretivas que já passaram o prazo. Portanto, isto mesmo assim, nós ainda temos 0,8% das diretivas que não conseguimos transpor dentro do prazo, e recordo que o prazo de uma diretiva, desde que começa a ser discutida até que acaba, normalmente são 18 meses, e depois tem 6 meses para a transposição. Portanto, estamos a falar de 24 meses. E, portanto, não há aquele problema de Portugal querer ser um bom aluno e transpormos tudo no início do prazo. Acho que, infelizmente, estamos ainda muito longe disso. Ainda temos muitas diretivas a ser transpostas depois do prazo. Sobre os comentários do deputado Duarte Marques, eu estou de acordo que isto não é um caminho fácil e que é um caminho complicado e que vai exigir coligações e que vai exigir uma negociação de cargos em Bruxelas muito difícil entre os Estados. Mas também olho para o outro lado da balança e vejo que também caminhámos para umas eleições europeias, em que o ponto de partida é 60% de abstenção, em que vemos os partidos populistas todos a subirem, todos a dizer mal da Europa, todos a defender uma mensagem antissistema, e não fazemos nada, também me parece um risco muito grande.
Chegamos ao fim desta nossa audição. Agradeço a sua presença mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, e todos os esclarecimentos que nos trouxe. E pedi aos senhores deputados que aguardássemos, porque ainda temos dois pontos na ordem de trabalhos. Serei muito breve, mas temos dois pontos na ordem de trabalhos, senhores deputados.
Aqui é a Comissão de Trabalho.
Já viu?
Estou.